casa desde sempre. Tão antidemocrático que o Partido Socialista chumbou propostas que visavam melhorar a vida dos portugueses apenas por uma razão: serem apresentadas pelo Chega. E como exemplos, votaram contra a gratuitidade das creches para todas as crianças e a liberdade de escolha das famílias, chumbaram a redução do IVA nos alimentos para crianças dos 0 aos 3 anos, a nossa proposta de combate à pobreza gestacional, a redução do IVA para os alimentos de primeira necessidade, o apoio aos jovens para a compra da primeira casa. A rejeição desta nossa proposta para isenção do IRS às famílias monoparentais que tenham 4 ou mais filhos e que estejam dentro de certas condições é mais uma demonstração de que o Partido Socialista vê na família um dos seus piores inimigos. A primavera demográfica só irá acontecer quando se restituir, de facto, a liberdade aos jovens portugueses. Só então os jovens poderão, com confiança, terem liberdade para gerar a vida e terem mais filhos, os idosos usufruírem de pensões dignas e Portugal recuperar o seu lugar no mundo.
Muito bem.
Faz hoje 47 anos que uma força militar venceu a tentativa de um golpe de Estado preparado pela extrema-esquerda e comandada por 2 indivíduos de má memória, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho. Hoje comemora-se não a liberdade, mas apenas o primeiro passo para uma verdadeira democracia na qual os portugueses estejam sempre em primeiro lugar.
Muito
obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação de proposta 1529, relativa ao artigo 186-A, com 3 inscrições até ao momento. O primeiro inscrito é o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Os superlucros apresentados por grandes grupos económicos, os dividendos milionários distribuídos àquela meia dúzia de famílias, tornam-se ainda mais escandalosos quando são confrontados e quando são obtidos com a dureza dos sacrifícios de milhões de trabalhadores, de jovens, de reformados. Os preços de bens e serviços essenciais que não param de aumentar no setor alimentar, nos combustíveis, na energia, os pequenos produtores nacionais que são esmagados pela grande distribuição, as micro, pequenas e médias empresas que são tratadas como o elo mais fraco, à mercê do abuso de dependência económica dos grupos financeiros, da banca, do setor segurador. E os trabalhadores de todos os setores, para quem apenas sobra a exploração, as dificuldades, as contas para pagar e o mês que nunca mais acaba. É este o quadro revoltante, inaceitável, que resulta das opções políticas de um governo que tudo faz para não afrontar os interesses do poder económico, que resistiu até ao último momento e que passou meses a renegar, pela voz de vários ministros, a tributação extraordinária destes superlucros. Disseram que não era preciso, que já havia a SESI, que os superlucros nem chegavam bem a selo porque eram capturados por mecanismos ibéricos. Falaram em preconceito contra o lucro, numa espécie de discurso ultraliberal mais à esquerda de sempre. Rejeitaram sempre as propostas do PCP para taxar estes lucros, até que finalmente lá veio a ordem de Bruxelas. Pronto, agora já se pode. Mas, senhores membros do Governo, já ontem era tarde. A proposta do Governo, entregue já depois do orçamento, deixa de fora os bancos, as seguradoras, os grupos económicos do setor de energia elétrica, entre outros. A proposta do PCP diferencia-se, sobretudo, pela abrangência da sua aplicação, ao não deixar de fora estes setores, mas desde logo por tributar o lucro acima da média dos últimos anos e não apenas na parte que ultrapassa 20% esse valor. Os senhores deputados, com esta proposta do PCP, têm a oportunidade de assumir uma opção de justiça fiscal, contrariar os grupos económicos e os seus moços de recados e os seus porta-vozes. colocando recursos ao serviço do país e da imensa maioria da população e combater as desigualdades em vez de serem cúmplices com o seu agravamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, apenas para lhe dizer o seguinte: se aprovássemos a proposta do PCP, não iria conseguir taxar os lucros extraordinários de 2022, se o senhor, porque a Lei do Orçamento de Estado só vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023. Por isso, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado está mesmo interessado em taxar os lucros extraordinários, faça um favor, aprove a proposta do Governo que entrou na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. O Sr. Deputado Bruno Dias está inscrito, seguirá. Ah, quero um pedido de esclarecimento, faz favor. Sr. Deputado Bruno Dias, para um pedido de esclarecimento ao orador, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era, de facto, um pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, provavelmente está convencido que com a proposta do Governo parte a louça toda ao grande capital. Ora, isto eu ao ouvi-lo poderia dizer, temos que ser uns para os outros. Quando nós ouvimos da parte do Governo a grande preocupação em tributar já este ano os superlucros, nós não podíamos estar mais de acordo e, portanto, eu pergunto se a proposta do Governo para entrar em vigor já este ano, se o Governo admite corresponder àquilo que o PCP propõe e abranger então a banca, o setor segurador e o setor de energia elétrica à taxa de 35% para a média dos lucros acima da média dos últimos anos e não apenas para a visão mais restritiva que o Governo está a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo que não é necessário prestar nenhum esclarecimento ao Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado já compreendeu que a sua proposta não permite taxar os lucros de 2022 e que a proposta do Governo permitirá taxar os lucros de 2022, pelo que aguardo serenamente o voto favorável do PCP na proposta de lei do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os membros do Governo. Sendo esta a minha primeira intervenção, eu não posso deixar de focar aqui hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres e relembrar que a esta hora que falamos já morreram 22 mulheres vítimas de violência e que a cada hora aumentam os números e as denúncias. E, portanto, não obstante estarmos hoje a debater aqui o Orçamento do Estado, as medidas que estamos a inscrever para que precisamente se possa haver mais apoio e uma rede mais eficaz no apoio às vítimas são absolutamente fundamentais. Pelo caminho na especialidade ficaram muitas das propostas que apresentámos nesta matéria, mas há uma que foi aprovada, o Espaço Gisberta, e tendo em conta que dentro das múltiplas formas de discriminação e de violência contra mulheres, mas também contra os homens, a comunidade trans é daquelas que sofre múltiplas formas de discriminação, não posso deixar de evocar não só a memória de Gisberta, mas também este dia que hoje se assinala. Relativamente aos ganhos extraordinários, aqui trazida à vocação pelo PCP, de facto, apesar do orçamento ter dado aqui alguns passos no sentido de taxar quem mais polui, como é o caso da proposta do PAN, que taxa, que cria uma taxa de carbono sobre os jatos privados, continuamos a ter aqui uma franja, de alguma forma, do ponto de vista fiscal, que fica de fora de uma maior justiça tributária. E falamos precisamente dos lucros que o setor está neste momento a beneficiar. O Governo não pode ter como fórmula única continuar a beneficiar quem produz combustíveis fósseis, continuar a financiar esta atividade. É fundamental que de uma vez por todas se dê apoio diretamente às famílias. E aquilo que hoje as entidades produtoras, como é o caso das grandes petrolíferas ou da EDP, estão a lucrar ou que levam neste orçamento, e falamos de mais de 25 milhões de euros, seriam absolutamente fundamentais estas verbas para podermos chegar até às famílias e consagrar medidas que de alguma forma aliviassem, por exemplo, de uma forma mais aprofundada, a revisão dos escalões de IRS. Não aceitamos, por exemplo, que a EDP tenha pago menos de 8,8% de impostos do que em 2021, que a Galp, após pagar os impostos, tenha 713 milhões de euros de lucro à conta do sacrifício das famílias e das empresas, ou até mesmo que não se belisque aqui os lucros excessivos da própria banca. É fundamental, e o PAN vai dar entrada de uma iniciativa para acompanhar no processo de discussão que os bancos sejam de facto os últimos que têm dependido de dinheiros públicos para sobreviver, sejam impedidos de distribuir bónus e prémios a gestores e que sejam obrigados a canalizar estes valores para reforçar as suas almofadas financeiras, as suas almofadas, neste caso, para também a concessão de apoio às famílias e o crédito à habitação. Resta saber qual vai ser a postura do Governo e da maioria absoluta do PS, se vão ou não acompanhar estas medidas, para não termos a imoralidade de ter distribuição de lucros de quem mais ganha, mais polui e quem mais está, de facto, a viver à conta da inflação e das famílias portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo a referência da Sra. Deputada ao dia que se comemora hoje, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, recordo que a Assembleia da República se associa a esse dia, iluminando a sua fachada com a cor internacionalmente adotada para o simbolizar, e agradeço o apoio de todos os partidos em Conferência de Líderes a esta decisão. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Ontem, este debate da especialidade teve alguns momentos bastante curiosos e alguns de algum déjà vu àquilo que era os tempos mais tensos da geringonça. Ontem, depois de termos visto o governo do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda num momento a ver quem taxava mais, tivemos agora aqui um momento entre o governo socialista e o PCP a ver também quem taxa mais através daquilo que designam como os lucros extraordinários. E eis o PCP que nos chega aqui, porque pouco satisfeito com aquilo que o governo estava a fazer, vem a jogo sobre aquilo que é os que dizem os lucros extraordinários. E, portanto, o PCP ataca os lucros extraordinários, mas nunca ataca aquilo que são as receitas extraordinárias que o Estado faz, que só em 2022 foram ou vão ser 6 mil milhões. O PCP que ataca sempre o grande capital, mas esquece sempre de atacar aquilo que é o grande estatal. O PCP que fica sempre muito incomodado com aquilo que é a mão invisível, mas nunca fica preocupado com aquilo que é a mão do Estado no bolso dos portugueses a todo o dia e a toda a hora. Mas esta proposta, para além destas questões, também mais de retórica, é moralmente errada. E é moralmente errada porque abre a porta para, quando houver também aquilo que são os prejuízos extraordinários, lá vêm dizer que o Estado também tem que intervir, também tem que meter a mão, também tem que distribuir os subsídios. E connosco isso não passa, porque lucros privados, prejuízos privados. E também não deixa de ser muito curioso, no momento em que vivemos, que o PCP venha com a sua retórica de que estes lucros extraordinários, neste momento da história, são por causa do sacrifício imposto aos trabalhadores, que esmaga os trabalhadores. Não, não. Neste momento da história, sacrifícios e esmagados são os ucranianos.
Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 195-A. O Sr. Deputado Bruno Dias pede a palavra. Para que efeito?
Para uma intervenção, Sr. Presidente.
Para uma intervenção ainda sobre esta temática. Faça a favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do PCP, transmitir aos trabalhadores portugueses que se debatem com as profundas dificuldades do seu dia-a-dia e que tiveram aqui este insulto, que nada mais é do que um insulto, que manifesta bem o desprezo que as classes dominantes e os seus representantes têm pelo povo e pelas dificuldades que enfrenta. E queríamos apenas recordar que, nos termos da Constituição, uma das mais importantes funções do sistema fiscal é a função redistributiva, para que a riqueza criada não se continue a acumular nas mãos daqueles que, sim, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, nas mãos daqueles que acumulam riqueza criada pela classe trabalhadora, porque só o trabalho cria riqueza. E hoje em dia, aqueles que criam riqueza empobrecem a trabalhar. Muito obrigado.
Para intervir sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Moço de recados não é nesta bancada. Nós aqui defendemos sim o interesse do povo, não defendemos os interesses de Moscovo.